Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Como você bem sabe, o objetivo desse programa é estudar a Bíblia toda, pois cremos que o estudo sistemático nos ajuda a adequar a nossa vida à vontade do Senhor. A vontade divina está expressa claramente em todas as páginas da Bíblia Sagrada. Então, devemos ficar atentos, porque aqui, certamente, encontraremos declarações da vontade de Deus para as nossas vidas. Jesus é colocado como alguém superior a tudo e a todos. Ele nos é apresentado como um Salvador compassivo, que conhece as nossas dificuldades e pode nos socorrer em todos os momentos, naqueles momentos em que nós mais necessitamos. Jesus está disponível a todos nós. Então, você que tem nos acompanhado nesses estudos, sabe que logo no início também dos nossos programas, antes de penetrarmos, de estudarmos, de refletirmos sobre o texto, nós nos dedicamos algumas atividades iniciais. Em primeiro lugar, eu quero registrar então a correspondência que recebemos do Itair. Ele é residente na cidade de Matão, no estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem. Desde que eu tinha 10 anos, meu pai ouvia-o através da Bíblia. Agora estou com 35 anos e ouço o programa pela net. Moro em Matão, São Paulo, e a Rádio Transmundial tem sido um veículo de grandes bênçãos para minha vida espiritual e de minha família. Gosto de toda a programação. Por isso, eu mando um abraço a todos da equipe Transmundial. Beijos e até mais. Querido irmão, querido amigo, muito obrigado por suas palavras e por suas orações também. O nosso propósito é exatamente esse, de comunicar a palavra de Deus de forma clara e simples, porém com profundidade. A nossa finalidade, ao procedermos assim, é que muitos irmãos e amigos possam entendê-la e aplicá-la em suas vidas. E agora, em segundo lugar, eu quero convidar a todos vocês àquela outra atividade que você sabe bem qual é. Nós vamos nos colocar diante de Deus, orando e pedindo as suas bênçãos para o nosso projeto e para o estudo de hoje. Senhor Deus, obrigado, porque Tu ouves a nossa oração. Te pedimos, Pai, que Tu nos concedas a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua Palavra e aplicá-la em nossas vidas. Obrigado, porque hoje vamos estudar sobre o valor da Tua Palavra. Ó Deus, que possamos amá-la e, através da Tua Palavra, percebermos o valor que temos em Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos dar cada vez mais amor pelo Teu Filho, porque Ele é um Salvador compassivo. Ó Deus, receba o nosso louvor e a nossa adoração. Obrigado, Pai, mais uma vez, por essa tão grande salvação que temos. Salvação que foi efetuada pelo Senhor Jesus. Salvação que está registrada nas páginas da Bíblia Sagrada. Fale conosco hoje. Nós suplicamos e oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os versos bem conhecidos dessa carta aos Hebreus, versos esses que nos apresentam Jesus como nosso Senhor compassivo. vamos estudar Hebreus 4, 14, 15 e 16. Quando nós observamos esse texto, notamos que ele é rico em nos encorajar, em nos exortar, a buscarmos o auxílio de Jesus Cristo, pelo fato dele ser o nosso fiel e grande sumo sacerdote. Nesse sentido, o escritor da carta aos Hebreus apresenta Jesus como sumo sacerdote especial, quando comparado com os sacerdotes históricos do Antigo Testamento da ordem arônica. Ele nos mostra o sacerdócio de Jesus Cristo como fundamento da certeza de que nós, cristãos, temos diante da divina vocação alguém para nos ajudar a viver de uma maneira tal a glorificá-lo. No Evangelho de Mateus, escrito também para um grupo de judeus com o objetivo de mostrar em Jesus o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, o evangelista mostra que Jesus afirmou que não tinha vindo para revogar a lei, mas tinha vindo para cumpri-la, para obedecê-la em todos os detalhes e no seu significado verdadeiro. Nesse texto, o autor da carta aos Hebreus mostra-nos uma das mais impressionantes e profundas aplicações daquela palavra. Nesse texto, o autor nos mostra Jesus como sumo sacerdote perfeito, e esse relato é de suma importância, pois nos remete ao passado. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote ocupava uma posição central na religião judaica. Era ele quem intermediava todas as ofertas e os sacrifícios. Era somente ele que entrava no Santo dos Santos, uma câmara especial e central no tabernáculo e depois no templo, onde estava a Arca da Aliança, o local que simbolizava a presença de Deus. Era no Santo dos Santos que o sumo sacerdote derramava o sangue pelos pecados, purificando-os. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote ministrava para um povo redimido, isto é, um povo que já estava livre da escravidão. Mas o sumo sacerdote não tinha a tarefa ou a missão de conduzir o povo ao destino que Deus lhe prometera. Agora, veja bem, mudou a figura e Jesus, como sumo sacerdote da nova e última revelação, ele ministra também a um povo liberto, um povo não mais escravizado pelo pecado, que vai caminhando para um destino, para uma meta, que vai caminhando para o verdadeiro descanso de Deus. Então, o autor nos apresenta Jesus ministrando para o povo de Deus que vai indo para o céu, exatamente. Pelo fato de Jesus ser apresentado desde o início da carta como superior a vários ícones do Antigo Testamento, toda a atenção devemos dar à nossa caminhada para não ficarmos no meio do caminho como ficaram os israelitas. Portanto, querido amigo, assim como o povo de Deus do primeiro século, assim como esses primeiros leitores dessa carta estavam sendo pressionados pelas perseguições e dificuldades para abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo, uma religião lícita, isto é, uma religião permitida por Roma, nós somos desafiados, pressionados a viver uma vida cristã baseada, sabe no quê? No ativismo religioso, numa vida mecânica e superficial, numa vida cristã rotineira. Agora, quando somos desafiados e pressionados a viver dessa maneira, ao mesmo tempo, nós somos encorajados e estimulados a viver de modo digno da vocação que fomos chamados. Você lembra do texto de Efésios 4:1? Estamos sob pressão para vivermos aquém das condições que Jesus nos proporciona. Jesus, porém, conhece as nossas dores e nossas dificuldades. Jesus conhece as nossas circunstâncias e quer nos ajudar a superar essas dificuldades. Sabe por quê? Porque Ele já as experimentou, Ele já as vivenciou, Ele já as superou. Por isso, então, o título para esse estudo é Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote compassivo. Eu repito esses versículos 14, 15 e 16 de Hebreus 4, nos mostram Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote compassivo. Querido amigo, o texto é muito claro em nos mostrar como Jesus, o nosso sumo sacerdote, que supera tudo e a todos, agora nos dá condições de vivermos uma vida agradável a Deus. Depois dessa interrupção dos versículos 7 do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 13, onde nos foi mostrado o exemplo dos israelitas incrédulos que não entraram na terra prometida, o autor nos leva de volta, sabe o quê? Ao tema do sacerdócio de Jesus. Você deve se lembrar que o papel de Jesus como sumo sacerdote foi mencionado pela primeira vez em 2:17 e depois em 3:1 novamente. Portanto, a partir deste texto agora, de 4:14 a 16, começamos a examinar o significado do sacerdócio de Jesus Cristo e o seu valor para nós. O texto é claro em dizer que temos Jesus, o Filho de Deus, como nosso grande sumo sacerdote compassivo. E os benefícios que ele nos concede não se podem comparar com os benefícios dos sacerdotes da ordem de Arão. Jesus já penetrou os céus e por isso ele é superior a qualquer outro sacerdote. A posição de Jesus como sumo sacerdote na presença do Pai é a base da nossa confiança. E é nesse fato, que continua sendo um dos temas principais do livro. O autor ainda destaca que Jesus também conviveu com os homens e por isso pode compadecer-se das nossas dificuldades. E isso aconteceu porque ele foi tentado em todas as coisas. Jesus compreende a batalha humana contra a carne. Sabe por quê? Porque ele se encarnou. Ele se fez gente e por isso ele pode nos socorrer. A grande vantagem desse grande sumo sacerdote compassivo é que ele não é igual aos homens que ele representa. Por quê? Porque ele nunca pecou. Por isso podemos e devemos nos aproximar do trono em confiança. Não confiantes na nossa própria justiça, mas confiantes na misericórdia, graça e socorro que ele nos oferece. Por isso, diante dessas verdades tão especiais, podemos perceber que o texto nos fornece esse incentivo e essa palavra resumida que nos encoraja a perceber o seguinte: somente Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote compassivo, pode nos auxiliar em todos os momentos da vida. Eu repito, esse é o princípio, esse é o resumo que o próprio texto nos fornece e nos estimula. Dizendo o quê? Somente Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote compassivo, pode nos auxiliar em todos os momentos da vida. Nesse texto, então, encontramos 7 características de Jesus Cristo que o qualificam, que o caracterizam como nosso sumo sacerdote compassivo. Mas vamos ler o texto para não perdermos nenhum desses detalhes. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Essa é a leitura do versículo 14. Mas o versículo 15 continua dizendo o seguinte: porque nós não temos, veja bem, um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós, das nossas fraquezas. Não. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Mas, e essa palavra muitas vezes muda completamente a figura, mas ele não pecou. Portanto, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Muito bem, agora sim podemos ver essas condições, né? Olhando para Jesus, podemos ver essas qualificações, caracterizações de Jesus como nosso grande sumo sacerdote compassivo. Em primeiro lugar, Jesus caracteriza-se por ser filho de Deus, Veja o versículo 14. Uma das dificuldades dos gregos com a sua filosofia em relação ao cristianismo era por causa da sua concepção de Deus, o seu conceito de Deus. Para eles, se Deus tivesse sentimentos nossos, não poderia ser Deus. Com isso, o Deus deles era um Deus insensível, apático, um Deus que não sentia nada. Mas Jesus, ao invés, não é insensível à nossa dor. Ele chorou por causa da morte de Lázaro. Quando você está triste, Jesus não está no céu, alheio e indiferente à sua dor. Ele conhece as suas emoções. Embora ele seja filho de Deus, ele é filho do homem também. Por quê? Porque ele se encarnou. Ele viveu as nossas dores. Por isso, em segundo lugar, Jesus qualifica-se como sumo sacerdote porque ele é esse sacerdote especial. Veja o versículo 14. O sacerdote sempre representou os homens diante de Deus, papel para o qual também o Senhor Jesus se qualificou por ter vivido como homem. Conforme vimos anteriormente, Cristo, Jesus Cristo, é superior a todos, superior aos antigos profetas, superior aos anjos, porque a revelação deles foi incompleta. Ele foi superior porque a sua própria natureza e obras divinas o colocam como filho muito acima dos anjos. Jesus é, portanto, herdeiro de todas as coisas. E o autor, então, cita novamente o Salmo 8, versículos 4 a 6, para relatar a encarnação e exaltação do Senhor Jesus, para demonstrar a sua superioridade. Querido amigo, Jesus é superior a Moisés e a Josué. O primeiro, como mediador da antiga aliança, e o segundo, como aquele que introduziu o povo na terra prometida. O primeiro era apenas servo na casa. O segundo não conseguiu dar-lhes o descanso prometido. E então, a partir desse texto, Jesus é superior aos sacerdotes levíticos. Isso é importante nós lembrarmos, porque essa superioridade, evidentemente, se percebe quando se mostra que Jesus é o grande sumo sacerdote. Em terceiro lugar, Jesus Cristo caracteriza-se por ser o único que entrou, que penetrou nos céus, no Santo dos Santos. Versículo 14. Assim como o sacerdote e especificamente o sumo sacerdote da linhagem de Arão, no dia especial, no dia da expiação, anual, veja bem, saía da vista do povo para entrar no Santo dos Santos para sacrificar pelos pecados, conforme lemos lá em Levítico capítulo 16, Jesus também saiu da presença do povo quando ele foi elevado às alturas e penetrou no santuário celeste e está na presença de Deus, intercedendo por nós. Em quarto lugar, Jesus qualificou-se por ser ele o quê? Um Senhor compassivo. Veja o versículo 15. Jesus é sensível à nossa dor. Temos que saber dessa verdade e usufruirmos dela. Quando você teve aquela grande desilusão e pensou que o mundo havia se acabado, que não havia mais sonhos, Jesus não era indiferente à sua dor. Quando você percebeu alguém, seu querido, que tanto amava, que ele poderia falecer, quando na verdade você perdeu alguém muito querido e as lágrimas inundaram seus olhos e você queria entender por que aconteceu aquilo, quando cada lugar e cada objeto eram instrumentos de lembrança e alimentavam a sua saudade, querido amigo, Jesus não foi indiferente. Isso não passou desapercebido a ele. Quando você se desesperou com a doença de alguém, a sua angústia, Jesus conheceu-a plenamente. Jesus não foi indiferente, não foi insensível à sua agonia, mas ele entendia e compreendia a sua aflição. Ele chorou por sua causa. Ouça essas palavras. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Capítulo 2, versículo 17 do próprio livro de Hebreus. Querido amigo, essas palavras não mexem com você? Elas são tremendamente encorajadoras. Agora, ouça outras palavras maravilhosas escritas pelo apóstolo Paulo. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita por Deus e também intercede por nós. Sim, querido amigo, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote compassivo. Em quinto lugar, então, Jesus Cristo qualificou-se, caracteriza-se por ter sido tentado, mas não ter pecado. Ele não pecou. Veja essa afirmação do versículo 15. Cristo tomou sobre si a nossa natureza, tornando-se um modelo impecável para os homens. Ele não cometeu faltas para que também nós sejamos vitoriosos e entremos no seu reino como vencedores. Sabe o que ele fez? Ele orou para que fôssemos santificados pela verdade. E qual é a verdade? Ele tinha dito, como nós já mencionamos, João 17, 17, a tua palavra é a verdade. Os discípulos de Jesus teriam de ser santificados mediante a obediência à verdade. Ele rogou: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. João 17, 20. Essa oração, então, foi feita em favor de quem? Pense um pouquinho. Foi feita em nosso favor. Então, temos que ser levados a uma sagrada intimidade com o Redentor do mundo. Temos de ser um com Cristo, assim como Ele é um com o Pai. Querido amigo, essa é uma maravilhosa transformação experimentada pelo povo de Deus ao entrar em comunhão íntima com Jesus. Temos que subjugar todos os nossos desejos, inclinações, ambições, apetites, paixões e colocá-los em harmonia com a mente e o Espírito de Cristo. Porque Ele nunca pecou, Ele pode também nos dar vitória contra o pecado. A pergunta que eu faço a você com muito carinho é: você tem vivido em santidade? O pecado é algo normal ou algo ocasional na sua vida? Em sexto lugar, Jesus Cristo caracteriza-se por ter a graça misericordiosa como seu trono. Veja o versículo 16, que palavras maravilhosas. Alguém descrente poderia argumentar que Jesus não passou por todas as nossas experiências e, por isso, ele não pode ser misericordioso e gracioso no seu trono de glória. É correto admitirmos que Jesus não passou por algumas das nossas circunstâncias idênticas àquelas que nós vivemos no dia a dia. Ele nunca foi casado, não teve filhos, não teve que criá-los. Jesus nunca passou pela crise da meia-idade e também não experimentou as debilidades da velhice. Mas certamente Jesus experimentou as provações, os testes, as tentações comuns a toda a experiência humana. E a frase que nos encoraja é impressionante. Ela nos incentiva a nos achegarmos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Essa frase certamente significa que Jesus conhece as questões fundamentais da vida humana e, por ter passado pelas nossas aflições, Ele pode nos ajudar de uma maneira muito especial, de uma maneira muito amorosa, de uma maneira muito compassiva. Por quê? O trono da sua graça é o lugar em que Ele responde às nossas orações. Um trono de misericórdia. E em sétimo e último lugar, Jesus Cristo caracteriza-se por conceder graça para nos socorrer. Veja o finalzinho do versículo 16. Jesus é nosso socorro em meio à dor, pois naquilo em que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O texto de Hebreus nos fala que Jesus é poderoso para socorrer os que são tentados, mas, por extensão, ele também é poderoso para nos socorrer em meio à dor. Jesus não é apenas sensível à nossa dor, mas ele nos conduz à vitória, a arrumarmos a solução. Querido amigo, que o Senhor te abençoe. Apropie-se dessas verdades percebidas, vistas no Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças sem igual.